nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e a divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a nossa região. Por agora, continuamos a nossa visita guiada aos presépios da região. Fique então desse lado e siga connosco para mais uma boa hora de conversa.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os presépios em Braga.
Com o apoio,
a Casa do Bolinhol Quibon, em Vizela, disponibiliza neste Natal o seu afamado bolinhol na Queijaria Central, em Braga. Faça já a sua encomenda e neste Natal tenha à sua mesa o verdadeiro sabor da tradição. Bolinhol Quibon.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northmed. Na Northmed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Northmed. Juntos, fazemos a diferença.
Conhecer os néctares Solar da Pena é conhecer a história de Portugal. Fundada no século XIV, é nesta propriedade situada na sub-região do Cávado que nascem os nossos néctares, criados para momentos de prazer e de partilha. Neste Natal, tenha a história à sua mesa com o Solar da Pena ou conheça os nossos packs ideais para oferecer aos seus familiares e amigos. Venha conhecer-nos em solardapena.com.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Muito bem, e é chegada então à altura de seguirmos até Semelha, porque é precisamente em Semelha que encontramos outro dos presépios movimentados, também um dos mais antigos do nosso concelho de Braga. A construção deste presépio é da responsabilidade da Comissão de Festas do Menino Jesus e vai ser inaugurado no dia de Natal. Connosco já se encontra o Sr. José António Costa.
Castro,
peço desculpa, Sr. Castro.
Não,
o elemento desta Comissão de Festas que nos vai falar das particularidades deste presépio, do presépio de Semelha. Sr. José António, este presépio, o presépio da vossa freguesia de Semelha, é de facto uma das tradições mais antigas da freguesia, é um presépio já com muitos anos e que todos os anos fazem questão de manter viva a tradição.
Sim, pronto, o presépio de Semelha é um dos presépios mais antigos, talvez um dos primeiros presépios que se fizeram aqui pela cidade. O primeiro presépio foi construído em Semelha em 1940, vai fazer 83 anos de existência.
Muito bem. Sim. Portanto, é mesmo um dos mais antigos, não é?
Sim, sim, não sei se há outras referências. Eu tive o prazer de conhecer este senhor, que estava em Lisboa, quem fez o primeiro presépio, pá, há 7, 8 anos. Fez uma visita ao norte e ele foi um dos mentores.
Ou seja, ele começou, depois ausentou-se da região.
Sim, 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 sim. Mas depois foi-se mantendo sempre. O presépio da freguesia sempre foi feito, o presépio foi mantendo sempre.
Ou seja, e este presépio é feito na atualidade pela Comissão de Festas do Menino Jesus.
Sim.
Quantos elementos é que estão aqui nesta comissão?
Atualmente somos 7. A Comissão do Menino Jesus era uma comissão da freguesia que era sempre constituída pelos rapazes solteiros da terra. Ultimamente, pronto, os jovens não há tanta aderência, nos outros anos já têm sido homens casados, às vezes também, mas é só na parte dos homens é que fazem o presépio.
São sempre os homens, sim. Agora já casados e
crescidos. Sim, 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 pronto, porque
a juventude está
um bocadinho
afastada.
A juventude está um bocado ligada dessas coisas.
Dessas tradições. Pronto,
neste momento somos 7 elementos.
Sete elementos. Sim, sim, sim. E o vosso presépio, que é também ele um presépio movimentado, com quanto tempo de antecedência é que começam a preparação? Juntam-se sempre todos os dias? Como é que
não,
é feito esta
nós agora, pronto, o presépio, aquilo está no salão, fica sempre montado. Pronto, nós agora começamos com 2 meses e meio de antecedência, sempre 2 dias por semana, sempre.
Muito bem.
Às quartas e sextas.
Que juntam-se todos.
Sim, 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 ao fim da noite, ao fim, pronto, ao fim do, à noite juntámos-nos ali e fazemos todos os dias um pouquinho, por exemplo, até. Depois muito na última bem. Semana é a semana inteira. Do Natal, antes do Natal é sempre uma semana para pôr o musgo e fazer os últimos preparativos.
Os últimos preparativos.
Sim.
E quantas peças tem o vosso presépio?
O nosso presépio tem, pronto, de movimentadas, tem aí uma volta de 70 peças.
Porque, 70 peças?
Sim, movimentadas, feitas em madeira. E agora, fora os outros bonecos que também existem, para o presépio, também as outras figuras.
E sabemos que todos os anos tentam sempre criar aqui um presépio perfeito, trazer alguma novidade.
Sim, sim, todos os anos mudamos uma parte e vamos tentando sempre movimentar alguma coisa diferente, para ser sempre diferente.
E todas estas 70 peças, que todas elas são movimentadas, é muito difícil, foi muito difícil aprender a executar este presépio, a manutenção do mesmo?
Aquilo é um pouco complicado, porque aquilo só quem estiver mais atento é que percebe, por isso é que aquilo tem por baixo, a nível de trabalhar de rodainas, de cordas, com a manivela, aquilo tem que levar umas certas afinações, aquilo já é preciso ter uma certa...
Mas é todo ele manual ainda?
Não, é tudo aquilo é constituído, é elétrico, é tudo elétrico, tudo. Tem um muito motor bem. Que faz trabalhar uma manivela, que faz engrenar o sistema todo dos bonecos, e depois tem uma parte elétrica, que também faz o caso do circuito da água, isso, que faz trabalhar os moinhos e tudo, é tudo elétrico. Hoje
muito
em
bem.
Dia. Antigamente era manual, agora não, já há muitos anos que é mecanizado.
Mecanizado. Então, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, é quando fica pronto o presépio,
sim,
e fica
sim.
disponível para as pessoas verem. Como é que vai sendo a reação da população de Semelho? Eu já fui vendo até no próprio Facebook do vosso presépio, que têm sempre muitas fotografias,
tem
muitas
sempre
imagens.
Muita aderência das pessoas. As pessoas, pronto, há sempre a missa, no final da missa, a missa é sempre às 10h30, mais ou menos. Depois, no final da missa, é sempre aberto o presépio, há sempre aquela expectativa de ver o presépio, as pessoas da freguesia, e depois, durante os outros dias, bom, também as pessoas de fora, das outras freguesias e assim.
E o vosso presépio depois fica disponível para ser visitado durante os outros dias? Em todos os dias, há dia, só no fim de semana?
Não, fica mais nos fins de semana. Fica só, vai ser no dia 25, das 10h30 ao meio-dia 30, e depois das 14h30 às 19, no dia 31, no dia 1 e no dia 7. No dia 7 fechamos, depois na altura dos Reis fechamos.
Fecham, muito bem.
Sim, ficam 4 dias.
E como é que vai sendo a reação, sobretudo as pessoas de fora que visitam o vosso presépio?
As pessoas sim, admiram sempre o presépio por si, ele é um presépio até bastante grande em si, e as pessoas ficam sempre admiradas de todos os anos se fazerem um presépio bastante bonito, e é sempre positiva.
Muito bem. Semelha é já uma freguesia mais rural, portanto
muito
bocadinho
rural,
afastada.
Muito rural, muito.
Muito rural.
Muito pouca população.
Em Semelha ainda se vive os Natais como antigamente, com este espírito de comunidade?
Sim, ainda se vive um pouco entre as famílias e depois, pronto, antigamente havia mais, porque antigamente até havia, usava-se quando eu era mais pequenino, havia a Missa do Galo e depois ia-se ver logo o presépio. E agora começou, essa tradição acabou, geralmente é a primeira missa do dia, que é quando é a abertura do presépio. Chamamos nós, na altura até se chamava a inauguração do presépio, era sempre no dia 25, pronto, ao final da missa, primeira missa do dia.
Muito bem. Portanto, então, a partir do dia 25 é possível visitar-se este presépio,
sim.
O presépio de Semelho, como há pouco nos disse, é um presépio com mais de 80 anos, portanto,
sim.
Um dos mais antigos. Quero deixar então um convite ao nosso auditório, a quem ainda não conhece, portanto, ele está disponível, vai estar disponível na igreja.
Sim.
Fica então o convite.
Sim, ele vai estar disponível, é junto à igreja, no salão paroquial, na residência.
Muito bem.
Todos os dias, se as pessoas quiserem visitar, nós ficamos, agradecemos pela visita, podem mirar o nosso trabalho, que a gente contente com alguns sacrifícios e tal, mas vamos fazendo o presépio. Temos pouquitos, agora é um pouco complicado, não vejo assim muita aderência, mas pronto, os jovens, mas a gente tenta manter. Já faço o presépio há 34 anos.
Muito bem.
Pronto, seguido, portanto, só parámos na epidemia, nos dois anos da pandemia, que não foi construído, mas de resto sempre fizemos o presépio na freguesia.
E portanto, o seu gosto para o futuro era que alguém pegasse nesta tradição?
Sim, sim, mantenho muito gosto naquilo, pronto, porque aquilo também deu muito trabalho. E está agora, pronto, aquilo para aí há 6, 7 anos atrás fizemos uma renovação completamente tudo novo. Já existia há muitos anos, mas agora foi feita uma renovação tudo de novo, pronto, e agora está com melhores condições
muito
a nível
bem.
De funcionamento do presépio.
Muito bem. Eu dou os parabéns então ao senhor, sobretudo por manter esta tradição, manter viva esta tradição, a tradição dos presépios, que é também uma das principais características do Natal do Minho e sobretudo o Natal em Braga, porque quase todas as paróquias vão mantendo esta tradição de se fazer este presépio comunitário. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E por agora seguimos então até Vila Verde, mais concretamente a Ribeira de Neiva, onde a Casa do Povo de Ribeira de Neiva irá organizar, em parceria com a Junta de Freguesia de Ribeira de Neiva e o apoio de outros parceiros locais, um evento de Natal numa aldeia isolada de Ribeira de Neiva. O evento intitula-se Natal na Montanha e irá decorrer nos dias 16 e 17 de dezembro. A ideia é transformar a pequena aldeia de Gontinho numa aldeia de Natal com diversas atrações e um mercado com oferta comercial e gastronómica diversificada. Portanto, connosco já se encontra o Paulo Gonçalves, que está connosco via telefone. Ele que é elemento da direção da Casa do Povo de Ribeira de Neiva, é também o responsável pela comunicação e pelo marketing e, portanto, a pessoa certa para nos falar sobre este evento, sobre o Natal da Montanha, este evento que é uma iniciativa de facto inédita aqui na nossa região. Perceber como é que surgiu esta ideia de se criar este Natal na montanha num lugar um bocadinho mais afastado, mas num lugar que era uma antiga aldeia aqui na região de Ribeira de Neiva. É mesmo assim, não é, Sr. Paulo?
Exatamente. Olá, bom dia. Só uma pequena correção, o meu nome é Paulo Guimarães, disse Gonçalves.
Ah, peço desculpa. Sim, sim, Paulo Guimarães, sim.
Não tem mal nenhum. De facto, é a primeira vez que estamos a organizar um mercado de Natal. Chamar mercado de Natal a esta iniciativa é muito redutor, porque vai muito além daquilo que é um mercado de Natal, uma vez que terá atrações, como disse bem, um conjunto de atrações que vão além da venda de produtos natalícios e das tradicionais barraquinhas ou tasquinhas de venda de iguarias que fazem as delícias desta época. Disse também, e bem, que é uma organização da Casa do Povo de Ribeira de Neiva, em parceria com a Junta de Freguesia de Ribeira de Neiva e outras entidades locais. O objetivo é criar um espaço natalício numa zona mais ou menos isolada aqui da freguesia. Só para contextualizar, Ribeira de Neiva é, neste momento, um conjunto de 7 freguesias agrupadas, que vem na sequência daquela reorganização territorial que foi feita em 2013, que agregou 7 freguesias e dentro destas 7 freguesias há um pequeno lugar, é mesmo assim que se designa, o lugar de Gontinho, que fica numa zona montanhosa mais isolada do resto da freguesia, do conjunto das 7, que neste momento se chama Ribeira de Neiva.
Sim.
O objetivo é trazer algum desenvolvimento a este pequeno lugar, que tem, a nosso ver, potencial turístico. É uma zona que preserva muito bem a vida rural. Tem, inclusivamente, o casario em pedra e preserva também as ruas ladeadas por muros de granito. Portanto, todo aquele ambiente bucólico, aquele ambiente natural, campestre, que no fundo até dá uma visão romântica, não é? E hoje em dia está muito em voga. E queríamos trazer para esta zona tão isolada algum desenvolvimento, algum dinamismo, e pensámos que esta seria, de facto, uma ótima oportunidade para o fazermos, até aproveitando o charme natural, o charme daquela região, daquela zona, e é isso que vamos fazer, é portanto organizar ali.
É uma forma também de chamar a atenção para este lugar que, na vossa perspectiva, tem aqui um potencial turístico aqui nesta, para a região, e não é? Pelo que acabou de dizer, portanto, pela localização, pela forma, por preservar aqui muito desta construção mais rural e por estar no topo também de uma das montanhas de Ribeira do Neiva, portanto, poderá ser uma atração turística, se for bem divulgada.
Nós acreditamos que sim, inclusivamente nós temos um parceiro nesta iniciativa, que é o Ribeiro 13, que é uma associação desportiva aqui de Ribeira do Neiva, integrada numa maior associação desportiva, que é o Grupo Desportivo de Ribeira de Neiva, e que já organizou no passado trails e caminhadas nesta zona mais florestal e aqui na montanha, aqui da freguesia. Portanto, já há ali algum interesse por parte de algumas pessoas de fazerem ali algumas caminhadas, de explorarem ali aquela zona. Portanto, a ideia do turismo e de promoção do turismo também não é novidade. Se calhar agora o que nós pretendemos é dar-lhe uma maior expansão. Portanto, conseguimos de facto trazer as pessoas para esta região, mostrar a região, que também é um ponto estratégico, porque está aqui na fronteira de dois concelhos e dois distritos. É que Gontinho é, dentro da freguesia de Ribeira do Neiva, é a fronteira entre os distritos de Braga e Viana do Castelo e a fronteira também do concelho de Vila Verde com o concelho de Porto Lima.
Muito bem.
É a última freguesia, precisamente, ao limite dessas áreas.
Está
hidráticas.
Então ali num sítio atrativo e quase no centro ali do nosso
Exato.
Coração, do coração do Minho. Muito
Exatamente.
Bem. Esta aldeia na montanha, este Natal na montanha, acontece então a primeira edição já no próximo fim de semana, no dia 16 e 17 de dezembro, e são várias as iniciativas que vão animar esta aldeia de Natal. O dia 16 começa precisamente, como há pouco referiu, com um trail, com uma caminhada naquele lugar, naquela região, não é assim? É assim que abrem este programa.
Exatamente. Uma das primeiras grandes iniciativas é precisamente essa caminhada. Mas antes disso, isto é notícia de última hora.
Ah, muito bem. Então,
nós vamos ter a abertura, vai ser um bocadinho antes. Nós ainda estamos aqui a alinhar o programa, embora o programa no essencial já esteja fechado, mas ainda há pequenos pormenores que estão a ser acertados agora, e vai haver, antes da caminhada, um pouco antes, um desfile de bombos pelo espaço onde vai decorrer o Natal na Montanha. Portanto, a abertura em si, o verdadeiro momento, a cerimónia de abertura, será com bombos e animação musical
Muito
pelas
bem.
Ruas. E logo a seguir, exatamente como estava a dizer, vai haver a caminhada, uma caminhada que irá iniciar-se às 4 da tarde e irá compreender um percurso de cerca de 6 km em floresta e a culminar, portanto, a acabar precisamente na área onde se vai desenvolver o Natal na Montanha. E será até interessante, porque vai, a partir das 5 horas mais ou menos já começa a escurecer, e é pedido aos participantes desta caminhada, e aproveito para lançar o repto a quem está a ouvir, podem inscrever-se já através do site do evento, é pedido que tragam lanternas para fazer a caminhada. Vai ser um momento muito engraçado, penso eu. Havia até um comentário estes dias no Facebook de alguém que dizia: vamos recordar os tempos dos nossos avós e bisavós que andavam nos campos com as lanternas. Acho que vai recriar aqui um momento muito interessante. E sim, é a abertura. Portanto, há uma abertura inicial com bombos e música, e depois, logo às 4,
esta caminhada. E depois têm então as tradicionais tasquinhas, não é? Também a funcionar nesta aldeia da montanha. Portanto, a animação pretende prolongar-se assim um bocadinho pela noite dentro, logo no dia 16.
Exatamente, e também temos, e eu penso que essa é a grande novidade, e talvez seja mesmo a maior atração desta aldeia de Natal, que é o comboio turístico que vai percorrer as ruas da aldeia. Um comboio turístico decorado e adaptado para o efeito, cedido pela Escola Profissional Amar Terra Verde, que é uma escola aqui sediada em Vila Verde, mas que tem um âmbito territorial que abrange os concelhos vizinhos, nomeadamente Amar e Terras de Bouro, e que nos vai ceder um comboio turístico que está neste momento a ser decorado e iluminado pelos alunos de eletrónica da escola.
Muito bem, portanto, sem dúvida, uma grande atração para este fim de semana. Mas porque falámos de Natal, e outra grande atração, creio eu também, é o Presépio Vivo, que estará também patente durante este fim de semana. Este presépio que conta aqui com a participação da própria comunidade local, não é assim? Que aceitou logo à partida este desafio de se criar e recriar este presépio na montanha.
Exato. Falou bem, falou da comunidade. E eu até vou aproveitar para agradecer à comunidade de Gontinho, e não só, também de Ribeira do Neve em geral, mas sobretudo de Gontinho, que estão muito motivados, estão muito envolvidos, desde o primeiro minuto aceitaram este desafio e agarraram-no com verdadeira vontade de fazer algo grande, algo que realmente tenha impacto. E de facto, para nós, Casa do Povo de Ribeira do Neve, foi perceber que há esta vontade, esta motivação, ajuda-nos imenso a querer fazer algo realmente impactante. Falou bem, vamos ter um presépio vivo. O presépio vivo será dinamizado pelo grupo local dos escuteiros aqui da freguesia. E sim, eles irão recriar, no fundo, a todo o cenário de um presépio, com personagens reais, não é? E será muito interessante, até porque a própria aldeia e o espaço que está destinado à exibição do presépio, sem qualquer tipo de decoração e sem qualquer tipo de personagens, já parece por si um presépio. Portanto, acho que a cenografia natural daquela zona propicia mesmo a este tipo de iniciativas e acho que vai ser um presépio interessante. Não de grande dimensão, mas interessante.
Muito bem. No domingo, portanto, para além do presépio e do comboio turístico que estará sempre a funcionar, também tem o mercado de Natal, não é? Que estará a funcionar durante o dia. O que é que podemos nós, possíveis visitantes, encontrar neste mercado de Natal?
Muitas coisas. Muitas coisas. Desde... Se calhar vamos separar por categorias para ser mais fácil.
Muito bem.
Dentro da gastronomia podem encontrar broa caseira, feita na hora, ali quentinha, chouriça assada, enchidos, queijos, bifanas, sopa de pote, feita também no tradicional pote aqui
Muito
do Minho. Os cachorros quentes, o pão com chouriço, pataniscas caseiras, também aqui um ponto, uma iguaria da região.
Sim.
Castanhas assadas, portanto, vai haver pizzas, vai haver crepes, vai haver chocolate quente, vai haver waffles, vai haver uma série de... Portanto, oferta gastronómica para todos os gostos.
Não vai faltar, exatamente.
Exatamente. É dos mais pequenos aos mais adultos, para todos os gostos, para todos os paladares.
Muito bem.
Portanto, a oferta gastronómica vai ser diversificada. A par disso, também vamos ter as bebidas, os vinhos quentes, o bagaço com mel, as cervejas artesanais, os licores, o chocolate quente, que já falei. A nível de artesanato, também vamos ter diferentes expositores, e aí temos também uma diversidade de produtos para todos os gostos e posso até enumerar alguns.
Sim, sim.
Natal, produtos de cosmética, sabonetes artesanais, remédios caseiros, arranjos
Muito
de
bem.
Natal.
É uma para oportunidade produtos. Para se poder fazer algumas compras de Natal neste
Eu
mercado,
sim,
não é?
É? Exatamente, a ideia também é essa.
Também é essa.
Promover aqui mover aqui um pouco a economia local e
Muito
também
bem.
Agitar aqui um bocado as águas naquilo que se refere ao desenvolvimento económico da região.
Muito bem. Esta é de facto uma ideia muito inovadora, eu penso que até será mesmo única como aqui na nossa em Vila Verde e aqui na região, a forma de pegarem num local com muito potencial e podê-lo dinamizá-lo também nesta altura do ano e assim atrair alguns visitantes. Quais são as vossas expectativas então, enquanto organizadores do evento, este que é a primeira iniciativa, o primeiro Natal que fazem aqui na montanha, quais são as expectativas da organização?
Bom, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, porque isto tem sido uma montanha russa de expectativas e emoções. Inicial, eu há pouco não referi, mas nós, Casa do Povo de Ribeira do Neva, em 2016-17 organizámos um pequeníssimo mercado de Natal no centro de Ribeira do Neva. Foi um mercado muito de pequena dimensão, que reuniu basicamente as pessoas aqui da comunidade, que foram vender produtos caseiros, e muitos deles até aqui das hortas, das suas hortinhas. E na altura já ficou o bichinho de futuramente fazer algo maior, algo mais, algo com outra dimensão. E chegámos então a 2023 e decidimos é o momento para avançarmos com um Natal na montanha, numa zona inóspita, onde o frio é verdadeiramente frio. Portanto, também se alguém nos está a ouvir e que esteja com interesse de visitar, venha agasalhado, porque faz muito frio lá naquela zona. Mas isto inicialmente, falando das expectativas, era para ser algo não tão grande, não tão divulgado. Nós pensámos fazer, de facto, o Natal da Montanha para as pessoas da comunidade.
Sim.
E arredores. Mas, entretanto, começámos a perceber que nas redes sociais o evento tem tido uma disseminação e uma divulgação que ultrapassa largamente aquilo que nós estávamos à espera. Inclusivamente há vários jornais regionais a divulgarem, a fazerem artigos e notícias sobre, sobre o evento, e nas redes sociais, os comentários, as partilhas, nós conseguimos perceber que, de facto, há muito interesse e há muitas pessoas, até do Porto, até da região do Porto, que já estão interessadas em participar e que mostram, de facto, aqui, eu diria até um fascínio pela ideia do Natal na Montanha. Falar de expectativas, tendo isto em cima da mesa, é muito complicado, porque se no início pensávamos para um determinado número de pessoas, neste momento não perdemos a conta. Nós não sabemos exatamente o número de pessoas que poderão visitar o Natal da Montanha. Não fazemos ideia de onde é que essas pessoas poderão vir. Uma coisa é certa, nós estamos
preparados,
estamos a preparar-nos.
Muito bem.
Estamos a preparar-nos e teremos certamente as portas do mercado abertas a toda a gente.
Muito bem, e para os que ficaram curiosos ao ouvir aqui esta emissão, de que forma é que podem saber mais sobre o projeto, sobre esta iniciativa? Falou-me de redes sociais, há algum site, de que forma é que podem acompanhar a vossa programação?
Bom, nas redes sociais nós temos quase que diariamente divulgado e até levantado o véu de algumas das surpresas que temos reservadas. Não falámos aqui de todas, mas, por exemplo, também vai haver um labirinto de Hansel e Gretel que estamos a preparar com muitas surpresas para crianças.
Muito bem.
Uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante e que não tem sido muito falada, é uma surpresa que estamos a reservar. E que vai fazer certamente a delícia das crianças, e posso até adiantar que tem no centro do labirinto uma casinha de chocolate. Não é de chocolate.
Mas fez bem em divulgar, porque o Natal é família, é também muito das crianças, e terem pensado neste público, acho que faz muito bem em aproveitar a oportunidade para divulgar este atrativo também para os mais pequeninos.
Portanto, além do comboio, que também será uma atração
sim,
para os
sem
mais
dúvida,
pequenos,
sim.
Temos o labirinto de Hansel e Gretel, que vai ser certamente uma atração para os mais pequenos, não duvido. Onde podem acompanhar? Nas redes sociais da Casa do Povo de Ribeira do Neiva. Se fizerem a pesquisa no Facebook ou no Instagram, certamente chegarão até nós. E há, de facto, um site específico que foi criado especificamente para o evento, onde tem todas as explicações, todas as informações, onde tem inclusivamente, que me parece importante, o mapa do evento, um mapa ao estilo Disney, do próprio Natal da Montanha, uma coisa muito gira, que as pessoas poderão depois ver os diferentes pontos de interesse dentro do recinto, que compreende 900 metros, quase um quilómetro, daí que o comboio também seja importante para o transporte. E nesse site também terão uma série de outras informações, fotografias das paisagens que poderão observar em Gontinho, paisagens naturais de grande beleza. E também tem, além de tudo isso, o programa com todas as informações e os horários. Também há uma casa do Pai Natal, que poderá ser outra atração. E
sim,
também,
sim.
Ou seja, visitem o site, tem lá as informações todas e mais algumas.
Muito bem.
E, portanto, é a melhor forma de conhecerem o evento, talvez, e a ideia é conhecerem, acederem ao site.
E
o site, agora, se me permite.
Sim, sim.
Estou a falar muito, mas não disse o endereço.
Isso é importante.
Exatamente. Então, o site é cp, rm.pt, Natal, /Natal Montanha.
Natal Montanha.
cprm.pt, /Natal Montanha.
Muito bem. Paulo Guimarães, fica então aqui este convite para todas as pessoas que hoje nos ouvem para viverem um Natal diferente, o Natal na Montanha, aqui em Ribeira do Neiva. É a primeira edição, mas é uma edição que nos deixa aqui, já levantou aqui o véu de muitas das coisas que se podem fazer ao longo do próximo fim de semana. Portanto, 16 e 17 de dezembro, fica então o convite no ar para todos os que nos ouvem viverem um Natal diferente, um Natal na montanha. Agradecer ao Paulo Guimarães a sua presença, o facto de nos ter dado a conhecer a iniciativa. Desejamos que tudo corra dentro do esperado e quem sabe no próximo ano possamos estar cá a falar e a divulgar a segunda edição do evento. Até breve, Paulo, e muitas felicidades.
Obrigada,
até à próxima. E por agora, quase a aproximarmos-nos da reta final desta emissão, tempo de seguirmos então até Lago, no Conselho de Amares, o presépio movimentado de Amares, que existe já há cerca de quase 40 anos, 38 anos, é fruto do trabalho e do empenho de um grupo de voluntários da freguesia. Este ano o presépio inaugura no próximo dia 25 de dezembro e estará patente ao público no Centro Social de Lago ao longo destes dias festivos. Comigo ao telefone e desde já agradecendo também a sua participação, já se encontra então o João Macedo, o João que integra este grupo de voluntários que ergue anualmente este presépio. O presépio movimentado Lago, que é um dos grandes atrativos do Natal de Amares e também da própria freguesia de Lago. É mesmo assim, não é, Sr. João?
Sim, é mesmo isso.
Muito bem. O João integra, portanto, aqui um grupo de voluntários. Aqui da vossa freguesia. Quantos elementos é que estão a preparar o presépio?
Neste momento já fomos 8, neste momento estamos 4, a trabalhar no ativo. Depois temos temos mais dois, que pronto, um já está reformado, já tem 70 e poucos anos, foi um dos fundadores do presépio. Muito mas bem. Continua a fazer parte do mesmo, e temos o vereador da Câmara de Amares, o Delphi Rodrigues,
que é
também
Lago.
Foi exatamente, foi um dos fundadores, só que também ajuda-nos naquilo que ele pode, que é mais a contabilidade e essas coisas assim.
Muito bem. E o vosso presépio, portanto, já percebi que não são assim muitos elementos, é um grupo reduzido de elementos a trabalhar. Quanto tempo de antecedência é que começam então a preparar este presépio?
Três meses
começam a preparar.
Sim, quando eu falo em três meses, não quer dizer que estamos lá três meses. Nós é que começamos três meses mais cedo.
Claro.
No fundo, juntando as horinhas todas, dá para aí um mês.
Um mês que necessitam para preparar tudo.
Sim. Porque o nosso presépio fica montado. Temos essa sorte.
Ok, não é? A estrutura do presépio.
A estrutura fica montada. Nós todos os anos tentamos mudar um bocadinho o cenário do presépio. Para que as pessoas que visitaram agora em 2022, chegarem agora em 2023, e pá, realmente o presépio, ele nunca está igual. Quem estiver atento, nunca está igual.
Está sempre diferente.
Uma coisinha, não vamos mudar logo. Mudamos sempre um bocadinho.
Mas sabemos que ainda é um grande presépio. Por exemplo, falando de peças movimentadas, quantas peças tem este presépio?
Olha, eu sei que são 30, à volta de 30 figuras. Figuras movimentadas.
Muito
agora,
bem.
Se formos a falar em figuras paradas, são para aí umas 100,
ou
tudo.
Portanto,
mas movimentadas são 30.
Muito bem. Tudo isto, por todas estas estruturas a movimentarem-se, por toda esta logística, isto é um bocadinho trabalhoso.
Tem os seus quês. Tem os seus quês, cada figura tem o seu movimento. Ou tem que andar mais rápido, ou tem que andar mais lento, ou tem que erguer mais um braço, não importa. Cada figura tem a sua maneira de ser e pronto, e nós temos que adaptar a figura àquilo
muito
que
bem.
Ela está a representar. Não é?
Muito bem. O grande objetivo também de construírem todos os anos este presépio, um presépio que já tem aqui há algumas dezenas de anos, quase 40 anos.
Já.
O objetivo é perpetuar esta tradição. Que os presépios são, de facto, uma das grandes tradições do Minho, mas também passá-la às gerações futuras.
Isso nós tentámos fazer.
Mas não é fácil, pois não, porque os jovens não estão
não,
muito
os jovens,
por dentro
não,
dessas
os jovens,
questões.
Não é. É bom uma ou duas vezes, aí está que bonito, não sei o quê, mas duas, três, acabou, pronto. Eu não gosto, eu não tenho tempo, não é fácil.
Não é fácil porque tem. É preciso ser muitas minhocas para pôr tudo isto a funcionar.
É o quebra-cabeças. É o quebra-cabeças daquilo.
Muito bem.
E pronto, esta juventude não adere assim muito.
Muito bem. No dia 25, então, é inaugurado. A que horas é que estará, que será a inauguração do presépio?
Em Lago, a tradição desde sempre é só abrimos o presépio no dia de Natal.
Muito bem.
Dia 25, sim. É que é a abertura. E é sempre no final da Eucaristia, que a Eucaristia é às 10, acaba às 11 horas. Então, nós abrimos o presépio às 11, até ao meio-dia. Às 14, voltamos. E depois estamos até às 18, 19 horas. Isto vai-se prolongando todos os fins de semana até aos Reis.
E como é que tem sido a aderência da vossa população, da população de Lago? Continuam a ir visitar o presépio?
Sim. Claro, bom, vou dizer que, sei lá, para 60% ou 80%, bom.
Pronto. Claro, sim, não vão normal, todos, não é?
Sim, exatamente, é normal que o público que nós mais temos são as pessoas fora.
Ah, é? Há muita gente fora a visitar.
Sim. Do Porto, da Maia, de Barcelos, sei lá, de Esposende. Porquê? Porque isto, eu digo isto porquê? Porque nós fazemos umas rifas para a ajuda de fundos para o presépio, não é?
Sim.
E nós fazemos 1000 rifas e nós conseguimos vender as 1000 rifas e ao vender as rifas, então, olha, eu sou de tal lado, sou do Porto ou sou da Gaia. E eu sei, pá, vem gente de tão longe. E os colegas, como é que vocês vieram parar aqui? É porque a gente ouviu numa rádio, ou ouviu num jornal, ou alguém comentou do ano passado, e vêm de muito longe, é verdade.
E isso também vos deve sentir orgulhosos.
Claro,
vosso
um
presépio ser tão apreciado.
Sim.
Manter essa tradição. Lago é uma freguesia um bocadinho rural. Como é que é vivido o Natal em Lago? Ainda é, segundo as tradições do antigamente, ainda mantemos este espírito comunitário.
Sim. A nossa junta, por exemplo, é verdade, de sábado a 8 faz um jantar de Natal. Claro que não é para toda a gente, é para as pessoas mais de idade. E isso aí é uma tradição que já existe há muitos anos.
Muito bem.
E mantém, não é?
Muito bem. Não é vivido de forma como antigamente, com
quase
este espírito comunitário.
Quase muito tradicional.
Bem. Muito bem. Sr. João, fica então aqui lançado este desafio aos nossos ouvintes para acrescentarem mais um presépio às suas visitas de Natal. Agradecer a sua participação. Os parabéns
obrigado.
Também por
da
manter
nossa
de
parte,
pé.
Obrigado também. Falo por mim e pelos meus colegas.
E pelos vossos colegas.
Obrigado.
Os parabéns por manterem.
Pela vossa iniciativa, porque a nós, claro, eu andei a ligar para as rádios a tentar para divulgar mais um bocadinho, mas esta iniciativa, acho que já há 2 anos fizeram isto.
Muito
ou
bem.
Coisa.
Portanto, nós tivemos interesse em divulgar naturalmente também o vosso trabalho.
Sim.
E fica então este convite ao auditório para então, no dia de Natal e nos fins de semana seguintes.
Até o dia 7 de janeiro.
Visitarem então o presépio do Lago. Ao João, muito obrigada pela participação.
Olha,
muitas felicidades e um Santo Natal.
Obrigado igualmente.
Até breve.
Até breve. Obrigado, boa tarde.
E é então com esta mensagem que concluímos a nossa emissão, a emissão deste domingo, a primeira emissão de Natal deste ano. Nós regressamos no próximo domingo, no horário habitual, para fazer o fecho de emissão do ano. E, portanto, será mais uma emissão dedicada ao Natal. Volte connosco. Até lá. Tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.